11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar comigo aqui no estúdio Marcela Diniz.
Vamos bater bola.
E na ponta da linha, Pedro Pinça, jornalista do Jornal do Senado, torcedor do Botafogo, feliz demais aí, né, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Prazer falar com você pela primeira vez, tudo bem?
Tudo tranquilo, Pedro. Olha, vamos então começar o 11 Minutos hoje falando sobre um assunto bem interessante. A Paralimpíada do Rio 2016 aumentou o interesse dos brasileiros por modalidades adaptadas e levou mais gente a superar limitações e praticar esportes. Mas, Marcela Diniz, o investimento governamental no setor continua insuficiente.
Essa é a percepção da maior parte dos 607 para-atletas que foram ouvidos na pesquisa denominada Para-atletas e o Esporte Paralímpico no Brasil. Foi realizada pelo Data Senado, Instituto Data Senado, em parceria aí com o gabinete do senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro.
Para 53% dos entrevistados, a prática de esporte por pessoas com deficiência aumentou depois da Paralimpíada realizada no Rio de Janeiro.
E também, segundo a maioria, 52%, após os Jogos, aumentou o interesse da população, em geral, pelo esporte paralímpico.
Pedro, uma notícia boa e outra que não é muita novidade, né? A notícia boa é por ter aumentado aí a participação, a prática de esportes pelas pessoas com algum tipo de deficiência. E outra é que continuamos com muito pouco apoio com relação a essa questão.
É verdade, Gesiel. Assim, eu acho que primeiro há de se louvar a iniciativa de se fazer uma pesquisa séria, importante, se debruçando sobre esse assunto que é o esporte paralímpico no Brasil. Então é importante ter dados, é importante ter estatísticas, é importante ouvir a opinião de quem é o atleta, de quem sofre ali no dia a dia, porque já é difícil hoje em dia você ser atleta profissional no esporte regular no Brasil, você imagina sendo para-atleta, é bem complicado. E o segundo ponto é que eu espero estar errado, sabe? Mas se o investimento já está caindo, como caiu, né, no ano paralímpico, né, como foi em 2016, eu acho que a tendência, não havendo eventos grandes se avizinhando, porque já passou, evidente, o Pan-Americano em 2007, já passou a Olimpíada dentro do Brasil em 2016, eu espero estar errado, mas eu imagino que o investimento tenda a cair ainda mais e isso é ruim para todo mundo, para a mídia, para o atleta, e para todo mundo envolvido nesse contexto do esporte paralímpico do Brasil.
Você falou uma coisa importante, a vinda de grandes competições esportivas, de visibilidade mundial, internacional, ela geralmente tende a trazer um foco, uma visibilidade muito grande para todos os esportes, afinal de contas, isso traz a mídia, traz a publicidade e traz também a reboque um maior interesse a respeito do assunto. Como você falou, Pedro, a falta, ou pelo menos a passagem desses grandes eventos aqui pelo Brasil, ou seja, aquela janela de oportunidade que se tinha para fazer isso, vai
exatamente
se fechando, né?
Exatamente isso. E agora vamos ver o que acontece, porque investir em esporte no Brasil é complicado, né? E então vamos ver quais são as iniciativas que podem acontecer aí para que esses investimentos não rareiem. E eu espero estar errado, estar conversando com você daqui a 6 meses e falar, puxa, lembra daquela conversa que a gente teve há 6 meses atrás? Que bom que eu errei, mas eu não acredito nisso. Eu vou dizer a você o seguinte, eu sou portador de deficiência, sabe? Então, eu tenho paralisia cerebral e já tentei dar meus pitacos com esporte paralímpico. Eu já tentei jogar bola, eu já tentei nadar, eu já tentei remar. E não é simples. As pessoas são um exército de brancaleone quando trabalham com esse tipo de coisa. Então, você investir quando não tem essa visibilidade que você acabou de dizer, a gente está conversando aqui, é complicado. Então eu espero estar errado, sabe?
Pois é, e ainda para os para-atletas, o ponto crítico, como destaca também o coordenador do Data Senado, Florian Madruga, é a questão do financiamento.
Mais de 80% dos para-atletas avaliam que os investimentos no esporte paralímpico no Brasil são insuficientes. E mais de 60% avaliam que tem muita dificuldade em obter financiamento para a prática do esporte.
Pois é, são números que a gente precisa analisar, refletir a respeito desse assunto, né? O financiamento, se já é complicado, e eu entrevistei aqui atletas olímpicos logo após a Olimpíada, um ano depois da Olimpíada, e a maioria deles disseram que, paradoxalmente, perderam patrocínios, a situação ficou até pior depois de terem colocado a medalha olímpica no pescoço, não é, Marcela?
E também houve uma mudança na legislação do Bolsa Atleta, que também causa dificuldade para os atletas com deficiência. Olha, durante os Jogos no Rio, 98% dos medalhistas do nosso esporte paralímpico recebiam o Bolsa Atleta, então era uma fonte importante para quase 100%, né? Então, a Lei 13.155 de 2015 modificou algumas regras, né? E o problema é que parte dos atletas com deficiência recebe pensão ou algum benefício e há limitação agora no recebimento do Bolsa Atleta para quem já recebe algum tipo de outra ajuda, uhum, né? Digamos assim.
Um complicador a mais, né, Pedro?
Sim, sem dúvida. E eu acho assim, hoje, para o esporte paralímpico, são três as principais fontes de recurso, né? É a lei de incentivo ao esporte, é o Bolsa Atleta e o patrocínio de... suposto, assim, eu acho que a maioria do patrocínio de fora vem das estatais, né? Então, é muito pouco. De onde vem esse dinheiro? Só tem três lugares de onde vem essa verba. Porque, como eu disse, eu acho que o investimento ainda é pouco e a tendência, Gisiel, lamentavelmente, é acabar rareando, diminuindo e só voltar, se voltar, perto de 2019 com a Olimpíada de Tóquio. Porque o que acontece? Que é em 2020. Uhum. Porque a gente sabe que quando chegar lá em 2020, os paralímpicos do Brasil vão conseguir resultado. E aí vai ser, para quem investir, é importante ter essa vitrine. Porque, como eu sempre digo, brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar.
De ganhar, uhum, de medalha.
É. Então você vai ver a
começa a cobrança, né?
Você vai ver o quadro de medalhas da Paralimpíada, o Brasil está sempre entre os 10 melhores.
É.
Porque tem resultado. Então eu imagino que perto da Olimpíada de Tóquio, esse investimento aumente um pouquinho. Mas durante essa janela... Eu acho lamentável que diminua.
Atravessar esse deserto é que é, né?
É complicado, gente, porque não é em um ano que você se prepara, né? É em um conjunto de anos. Agora é um novo ciclo que já está em andamento, né? Para esses atletas.
É verdade. Bom, a gente vai continuar acompanhando aí essa questão do financiamento, do apoio para o atleta paralímpico e a gente espera que o Pedro realmente esteja errado na sua análise, porque o que todo mundo quer é que haja um financiamento e haja um apoio muito maior para esses atletas que a gente sabe que sempre trazem medalhas aqui para o nosso país.
Exatamente.
A despeito do pouco patrocínio, do quase nenhum financiamento. Bom, hora de bola rolando, começou o Brasileirão. Pedro, você acompanhou a primeira rodada do Brasileirão. Esse ano vai ser um ano assim, para quem gosta de esporte, de futebol principalmente, muita coisa para ver. E tudo acontecendo assim, Liga dos Campeões, Libertadores, agora começou o Brasileirão, daqui a pouco tem Copa do Mundo. A gente vai ter que fazer uma tabela de Excel para ver o que é que a gente vai assistir, né, Pedro?
É verdade, para a gente que gosta, realmente ano de Copa é ano sagrado, né? E além da Copa do Mundo, a gente tem a nossa paixão pelo nosso clube.
Pois é.
Então fica essa loucura esse ano. Bom, é, mulher, família sofrem.
O seu Botafogo tá bem, mas começou como? Joga hoje, né?
Joga hoje, graças a Deus.
Ah, é o jogo da segunda.
Hoje tem Botafogo e Palmeiras no Rio e...
São Paulo e Paraná.
E Paraná, lá no
Morumbi.
Exato.
Qual é a sua expectativa para Botafogo e Palmeiras? Palmeiras aí tá meio que com uma cabeça também na Libertadores. Botafogo vai se aproveitar disso, o jogo é no Engenhão, Botafogo campeão, como é que é?
Olha, eu acho que a tabela foi madrasta pra gente, né? Você pegar o campeão logo de cara não é a melhor das situações. Mas o Botafogo, surpreendentemente para a maioria, inclusive para mim, acabou sendo campeão estadual por conta de um regulamento doido da Federação Carioca, então o Botafogo acabou campeão, ótimo. Viemos agora do Chile, onde jogamos pela Copa Sul-Americana, e conseguimos uma vitória lá dentro também, então eu acho assim, o favorito é o Palmeiras, com certeza, pelo elenco que tem, pelas opções que tem em banco de reservas e tal, mas o Botafogo vem forte. Vamos ver se a gente consegue aí uma vitória que deixaria a torcida alvinegra bem contente. Seria muito bacana começar o campeonato ganhando do campeão do Palmeiras, que é um time muito forte dentro de casa.
É, entendeu? Verdade, é jogo no Engenhão, né? Tem que fazer valer o mando de campo, como gostam de dizer os comentaristas. Os jogos, os resultados da rodada do final de semana... no Grêmio ganhou do Cruzeiro, houve aquela polêmica entre Vitória e Flamengo, foi um empate de 2-2, acho que foi o jogo mais problemático com relação à questão da arbitragem.
Eu posso dar um pitaco sobre isso?
Sim,
isso pra
quero.
Mim não é polêmica, foi um absurdo. Foi um absurdo, aquilo, tem um locutor antigo da Rede Bandeirante de televisão, que ele falava o seguinte... A gente torce, mas a gente não distorce. O que aconteceu no Vitória e Flamengo no sábado foi uma coisa fora do comum. Porque o cara tirou a bola com o rosto, não passou nem perto da mão dele. O juiz deu um pênalti que não existiu e ainda expulsou o atleta, quer dizer, com 10, 11 minutos de primeiro tempo. Prejudicou o Flamengo pra caramba. Aí a gente pergunta, pô, cadê o tal do árbitro de vídeo?
Pois é, mas os clubes não foram, parece que não quiseram
essa questão. A maioria não quis, sabe-se lá por qual razão, mas é uma coisa completamente fora de propósito.
E aí a gente vê essa questão da arbitragem estragando muitas vezes o espetáculo.
Muito,
também,
em todas as competições. Todas, você não vê aí na Liga dos Campeões o que fizeram com a Juventus? O Real Madrid e Juventus, o pênalti que deram essa semana.
Aquela lei.
Sabe? Complicado.
Foi triste. O que acontece na realidade é que muitas vezes. O árbitro, o bom árbitro, é aquele que desaparece do jogo, né? Que a gente não sabe nem que tinha árbitro apitando. Quando o árbitro chama pra si o protagonismo, fica realmente muito complicado.
Árbitro bom é o que não aparece.
É o que não aparece. É aquele que a gente nem sabe o nome, não sabe nem quem foi que apitou, mas que o jogo foi um jogo que.
Que
rolou.
Mas eles gostam de aparecer. Especialmente aqui dentro.
Esse é um grande problema. Falar em arbitragem, até teve uma matéria ontem no Fantástico sobre a questão do campeonato paraibano, que está todo sobre suspeita. Exatamente porque rola aí uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de que a maioria das partidas, principalmente as partidas decisivas, foram compradas. E aí tem árbitro no meio, tem federação, dirigentes. Sem falar nessa questão.
E acabou o campeonato lá já, né? O Botafogo da Paraíba
já,
foi campeão lá.
E o Botafogo da Paraíba é exatamente um dos clubes investigados, um dos envolvidos aí, que o Ministério Público e a Polícia Civil dizem que houve marmelada. Uma pena que isso ainda aconteça no nosso futebol. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Vou convidar você outras vezes para participar aqui do nosso 11 Minutos. Tá valendo?
Vai ser um prazer, Gisele. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Marcela. Tchau, tchau.
Valeu, Pedro.
Grande abraço. Nós conversamos então com o Pedro Pinça, do Jornal do Senado, participando aqui com a gente também no nosso 11 Minutos dessa segunda-feira.
Pedro estreou aqui com a gente, comigo e com o Natan.
Ah, tá participando mais uma. Que joia. Maravilha, vai participar outras vezes. Registrando o campeonato piauiense que terminou ontem, Altos, bicampeão piauiense, ganhando o River. Né? E temos os jogos que também acontecem nesta segunda-feira, que a gente já falou aí com relação à questão Botafogo e Palmeiras. Anderson Mendes tá feliz da vida aqui. Anderson tá com a cabeça na Libertadores. Então acho que o Botafogo jogando em casa tem toda a possibilidade de arrancar uma vitória. Nem que seja um empate aí do porco. Não, Mendes? Não, né? Jogo é jogo e treino é treino. Tá certo.